Secretário da Saúde, Humberto Fornari, fala em entrevista ao vivo ao Jornal da Diplomata. Atividades, investimentos e a busca pela melhoria no atendimento por parte da Secretaria da Saúde são destaques da entrevista com o secretário Dr. Humberto Martins Fornari, que gentilmente atende o nosso convite e está conosco nesta manhã aqui dentro do Jornal da Diplomata. Inicialmente, secretário, com relação à questão da UPA de Santa Terezinha, depois da estada em Brasília do vice-prefeito Ari, do secretário William Molina, nós conversamos até com o vice-prefeito ao vivo a respeito disso. Houve lá, segundo ele, um destravamento, digamos assim, naquela situação que estava um pouco indefinida. Houve autorização para que a chamada UPA de Santa Terezinha possa ser transformada numa unidade de saúde, digamos assim, um pouco mais avançada, não chegando a ser uma UPA, mas ficando no meio termo, imagino, para que a população possa entender um linguajar bem popular, né?
Com certeza.
Ficando aí no meio termo entre uma UPA e uma unidade básica que nós temos hoje. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito de, a partir do momento que efetivamente o prédio estiver pronto, as obras estiverem entregues, naturalmente a questão do equipamento será instalado, de qual é a ideia que a Secretaria da Saúde, aí sim, no que diz respeito ao que mais importa, o atendimento ao cidadão, qual é a ideia que o senhor tem como secretário de proceder a esse atendimento nessa nova unidade de saúde? Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. É importante destacar que agora sim a nossa UPA tomou um rumo, né? Porque até então nós tínhamos uma unidade onde as incertezas percorriam pela face. Desde o início eu sempre fui um defensor de que UPA é um instrumento muito caro para se instalar na nossa cidade, haja vista a situação que nós temos junto ao Hospital Azambuja. Nós já temos uma unidade de emergência de pronto atendimento dentro da unidade hospitalar. Graças a Deus, o Arivec, nosso vice-prefeito, juntamente com Molina, secretário de gestão, eles trouxeram para nós uma solução intermediária. Nós vamos ali instalar, sim, uma unidade de pronto atendimento. Não dá para chamar pronto-socorro, porque nós não teremos instrumentos diagnósticos suplementares além da avaliação médica, raio-x e exames básicos. Então, nós vamos estar trabalhando com uma intermediária, que eu chamo. É um pronto atendimento aonde estaremos aptos a trabalhar com os pacientes mais agudos, até a pacientes mais graves, porém esse paciente mais grave automaticamente, depois da estabilização, deverá ser transferido para a unidade hospitalar, com certeza. Além disso, por ser uma estrutura muito grande, tem mais de 1.000 metros quadrados construídos ali, nós vamos instalar também o SAVES, que é o serviço de atenção às pessoas que sofreram violência sexual, e também à saúde da mulher. Então, são serviços que estarão sendo acoplados, né, em paralelo junto a esse pronto atendimento. Estaremos trabalhando com a saúde da mulher, a saúde das pessoas que sofreram violência sexual e também o pronto atendimento. Esse pronto atendimento também, Sérgio, é importante destacar que a nossa visão é que ele será terceirizado. Né? Vamos passar por um processo de legalidade junto à veriância, né, à Câmara de Vereadores, e depois disso, sim, abrir um processo de chamamento para os hospitais ou as estruturas que estarão disponíveis a prestar esse serviço.
Quer dizer, hoje então o senhor não teria nem como dizer de que forma que efetivamente será montada essa equipe, então, porque vai depender desse processo.
Exatamente. No nosso ver e o caminhar da carruagem nos leva a um processo de terceirização.
Sim.
Claro, eu posso te dizer que nesse processo de terceirização, o que que a gente está almejando? 2 médicos na porta, né? Médicos até as 11 horas da noite. A gente pretende trabalhar da 1 da tarde até as 11 horas da noite, com 2 médicos na porta, atendendo a demanda que as unidades não conseguem fazer o atendimento, e também aos pacientes que porventura sofrem de algum acidente ou sofrem algum trauma e precisam de um atendimento, e se estiverem aos arredores do pronto atendimento da Santa Terezinha, vão se deslocar até até lá. E depois da estabilização serão transferidos, sim, ao Hospital Zambuja ou a outro hospital que assim abrir as portas para nós. A definição que temos desse trabalho será exatamente dos modos que eu estou te colocando, da 1 da tarde até as 11 horas da noite, de segunda a sábado, nesse primeiro momento. É esse o processo que nós vamos transmitir à população para que haja pretendentes se vincularem a esse trabalho.
Mesmo que não seja um trabalho de 24 horas, doutor Humberto, o senhor acredita que de que forma que isso pode auxiliar no desafogo um pouco da questão do Hospital da Zambuja? São reclamações que surgem e a explicação do hospital sempre vem trazendo também essa informação de que há um acúmulo de pessoas que talvez não precisassem, no caso, estar lá se tivéssemos um serviço como esse já funcionando aqui na nossa cidade. Traçando esse paralelo, o que a população pode esperar de melhoria nesse sentido também?
Eu diria, Sérgio, que nós teremos um ganho muito grande nessa questão, principalmente de fila de espera. A gente tem hoje nossos números, nos contam que após as 11 horas da noite, às 23 horas, o Hospital Azambuja, até as 8 horas da manhã, não atende mais do que 20 pessoas. Essa é a média de atendimento. Então,
com raras exceções,
claro, exatamente. Mas esse é um número bastante tranquilo de se trabalhar, apenas com uma unidade aberta, a qual já temos, que é o próprio Hospital Azambuja. Acreditamos que trazendo mais uma unidade de pronto atendimento, sabendo que o Hospital Azambuja nos dá essa informação de que 80% da população que procura pelo hospital são pessoas doentes, sim, sintomáticas, sim, mas não aquele doente grave que precisa de um atendimento hospitalar. São aqueles pacientes que poderiam estar sendo manejados dentro de uma estrutura ambulatorial, né, aonde só a consulta médica e de enfermagem seria suficiente. Aquilo que a gente chama na triagem de fita verde, fita amarela, fita azul, que são a grande maioria dessa população que procura e que atravanca o trabalho dentro do pronto-socorro hospitalar. Se nós colocarmos mais 2 médicos fora da unidade hospitalar, que é a nossa proposta, nós estaremos trazendo todo aquele lado leste da nossa cidade, né, e sul, sudeste, para dentro dessa unidade da Santa Terezinha. Nós vamos manter ainda o pronto atendimento aqui do centro.
Certo.
Né? Então, ali a gente faz...
Aqui até as 22.
Até, né? Aqui até as 22. Queremos trazer também para as 22h30, para que a porta não feche às 21h30.
Daí, certo.
Então, a gente vai até aumentar um pouquinho o horário dos nossos médicos para o atendimento à população, até as 22h30, porque daí, até as 22h, o atendimento vai transcorrer com a porta aberta, chegou, vai ser atendido e assim por diante. Após as 22, fecha a porta, quem está dentro do estabelecimento, né, vai receber o atendimento. Então aqui vai continuar aberto, tá? Hoje nós trabalhamos em média com 4 médicos à noite aqui na nossa policlínica. Queremos trazer esses 2 médicos para dentro da UPA da Santa Terezinha. Claro, é uma unidade muito mais pujante, né, Sérgio? Ela tem uma estrutura de atendimento àquela emergência mais aguda, né, mais grave, aonde a população vai ter o leito de observação, de hidratação, se precisar um suporte à vida com um respirador, nós vamos ter esse tipo de instrumento todo locado dentro dessa unidade da Santa Terezinha. Não vamos poder chamar de UPA, de unidade de urgência e emergência, porque não estará aberto 24 horas.
Certo. Ok. Com relação às demais unidades de saúde, elas passam por reformas, algumas delas, né? Outras até por uma certa ampliação. Nós até trouxemos um áudio seu já na semana passada, bastante objetivo em relação a isso, mas esta situação, onde é que nós estamos hoje tendo obras de ampliação, de melhorias nos postos de saúde, e o que isso vai representar na prática para a população, doutor?
Isso é importante, Sérgio, dizer que hoje a Secretaria da Saúde está com 5 obras em andamento, né? São as 3 unidades básicas, a Limeira Alta, o Zantão e a EMA 2, aonde praticamente o correr da obra está a contento. A Limeira 2, o que estamos faltando é só a licitação dos móveis. Já ocorreu a licitação, estamos esperando o prazo de reclamação dos concorrentes, mas assim que o processo licitatório for liberado, nós estaremos comprando os móveis e aquela unidade será aberta. Acreditamos que antes de julho já esteja em funcionamento. A EMA 2 e o Zantão são duas unidades que estão um pouco mais atrasadas em questão de obras, mas também queremos fazer a entrega ainda entre julho e agosto. Já a unidade da Santa Luzia é uma unidade que a gente decidiu trabalhar em partes, porque o que acontece? A unidade onde está alocada a equipe de saúde e presta um atendimento, ela está muito sucateada, está muito depredada, vamos assim dizer, e entendemos que nós deveríamos sair de imediato daquele imóvel. Trazendo isso para a prática, hoje nós estamos terminando a primeira etapa, que é a reforma dos fundos da creche. Sabe onde é que fica a creche? Sim, ali, né? Daquela creche, para que a nossa comunidade comece a receber os primeiros atendimentos naquela parte dos fundos. E aí, em paralelo e concomitante, nós estamos trabalhando com a parte da frente da creche, para que aquela parte, assim que fique pronto, e a Andréia, que é a nossa diretora do DGI, nos prometeu que até agosto, toda aquela parte frontal estará pronta para uso, né, da nossa equipe e da população. Então, o que nós pensamos e o que nós orquestramos em termos de atendimento da unidade da Santa Luzia? Exatamente que a partir de outubro, por ali, a gente realmente consiga abrir a porta daquela creche, agora daí já como unidade de saúde, para que a população possa ter um melhor atendimento em termos de acomodações, de ambiente e assim por diante.
Como está a situação da questão dos profissionais dentro da rede municipal para atendimento, a falta de médicos, muitas às vezes é reclamada pela população, e especificamente em relação a essas unidades que passam por esse processo de reforma, doutor Humberto, essa população está sendo atendida aonde, de que forma?
Hoje nós temos entre as unidades da Limeira Alta e a EMA 2 já existem as equipes para, assim que for entregue os imóveis para a Secretaria da Saúde, essas equipes serão transferidas para aqueles locais. O que nos ocorre em relação ao Zantão e principalmente essas unidades da Santa Terezinha e da própria Limeira, aonde existia na Limeira 3 unidades, vão ficar as duas, e na Santa Terezinha das duas unidades ficará apenas uma. Nós planejamos nessas unidades para que a população para que a população trabalhadora não fique sobrecarregada, que a gente trabalhe com aquelas unidades chamadas unidades de atenção básica, que é aquele atendimento da queixa-conduta. Uhum. Num primeiro momento, com a abertura da chamada UPA ambulatorial, talvez a gente não precise ampliar, porque vai ficar nessa região onde nós vamos readequar as unidades. Então, pensamos que nessa questão do pronto atendimento, nós vamos poder transferir toda essa população, onde a gente chama de queixa-conduta, né, vem até a unidade buscar o atendimento, a gente faça a transferência para essa chamada UPA ali da Santa Terezinha. Já no Zantão,
nós... Mas aí teria que alterar o horário dessa UPA, teria que atender de manhã também.
Não, como não? É queixa-conduta, nós temos aqui vagas para queixa-conduta de manhã e à tarde.
Sim.
Se for uma coisa grave, a nossa população trabalhadora acolhe, e se for algo grave, que não dá para esperar para tarde, vai ter que ser transferida para a unidade hospitalar, né? Que é o que a gente sempre recomenda. Chegou alguém grave, instável do ponto de vista hemodinâmico, tá com uma febre acima de 38, tá com uma pressão muito baixa, tá muito desidratado, tá vomitando, a gente pede o quê? Transfere direto para o hospital. Mas se é aquele caso que vem procurar por atendimento e não consegue e tem que esperar para a noite, ou então vai direto para o hospital, sobrecarregando o serviço hospitalar, ele vai à tarde, ele vai ter o atendimento já pré-agendado dentro da própria UPA. É isso que a gente quer trabalhar também com o Zantão. Na unidade do Zantão, ao invés de a gente abrir uma unidade básica de saúde chamada da Estratégia da Saúde da Família, a gente quer trabalhar, manter aquela população do Zantão dentro da estratégia dos doentes crônicos ali na Santa Luzia, mas transferir toda a queixa-conduta para dentro do Zantão. Então, com isso, a gente vai trabalhar com uma equipe mais barata, do ponto de vista mais enxuta, né, do ponto de vista financeiro, né, porque ela só vai precisar acomodar um médico, uma enfermeira e um técnico, né, então ela é uma unidade muito mais enxuta. Claro que o Ministério olha isso também financeiramente como algo mais econômico para eles também, porque a transferência financeira deles é menor. Mas para nós já é uma alavanca no ponto de vista de não sobrecarregar e não manter essa população desassistida do ponto de vista de quando ele vai procurar. Eu sempre digo, a população às vezes reclama de que, ah, eu fui lá e só tem consulta para daqui a 15 dias. Essa é uma maneira que eu de resposta que eu dou, no sentido de que, se é só para daqui 15 dias, eu concordo com eles, não pode, morreu já. Se ele está com dor, se ele está com sintomas naquele momento, ele tem que ser atendido naquele momento. Então é isso que a gente chama de queixa-conduta. Quando a gente diz que a população vem uma vez por mês para marcar a consulta, é aquele paciente diabético, é aquele paciente hipertenso, paciente asmático, paciente com insuficiência vascular, que precisa de um atendimento e um acompanhamento mensal, bimensal, uhum, semestral, conforme a indicação médica. Agora, aquele paciente que vem com a dor, que vem com a febre, que vem com a queixa aguda, que a gente chama, esse paciente não pode ser mandado embora. E é o que está acontecendo, né? Por sobrecarga das equipes da saúde, né? Por falta de instrumentos de atendimento, de estarem abertos à espera desses pacientes, e que acabam se direcionando ao hospital. Então, o que que a gente entende nesse momento? O Zantão, por ser uma comunidade menos populosa, ela não chega a 2.000 pessoas, né? Segundo os nossos números. Nós poderíamos estar trabalhando com uma unidade de queixa-conduta para a região como um todo, né? Então, o médico, o enfermeiro, ele não vai trabalhar com a população no sentido de fazer o acompanhamento dos doentes crônicos. Os doentes crônicos continuariam na unidade que já estão instalados agora, e deixaria todo o suporte de tempo de serviço dessa equipe para atender a queixa-conduta daquela região distante. Nós teríamos o próprio hospital fazendo atendimento também da queixa conduta, claro que de uma maneira mais criteriosa, mas a população pode se reportar à unidade essa nova que será aberta, que é a UPA, e também a unidade central aqui.
Ok, doutor Humberto, em 2 minutos, por gentileza, no máximo aí, para falar sobre o novo programa que será lançado hoje à tarde.
Hoje à tarde nós estaremos aí com a imprensa, né, fazendo um briefing do programa da saúde domiciliar, né? É um programa que a gente vem discutindo há mais de um ano. Já conseguimos uma referência junto ao Ministério da Saúde também, porque ele segue os moldes do Melhor em Casa, que é do governo federal, mas nós queremos ampliar não só para aquela população restrita ao leito, né, que tem o seu cuidador, que está restrita ao leito, que não pode deambular nem dentro de casa praticamente, né, aquela população que realmente 100% dependente. É 100% dependente para as funções fisiológicas, o xixi, a defecação, a alimentação, aos cuidados de higiene pessoal e assim por diante. Então, essa população vai ter um olhar específico da Secretaria da Saúde, no sentido de que da fralda ao medicamento, da fralda à alimentação, da fralda ao atendimento médico e de suporte, de fisioterapia, de nutrição, de psicologia, ele estará recebendo esse tipo de atendimento dentro da sua casa. É isso, basicamente, em rápidas palavras, eu poderia te conceituar que a atenção domiciliar, ela vem para trabalhar com essa comunidade que está, vamos assim dizer, esquecida, não, mas não sendo atendida de forma intensa e aplicada pela Secretaria da Saúde. Então, essa população, a partir desse momento, pode ficar tranquila. Nós temos um médico, temos um enfermeiro, temos uma fisioterapeuta, temos uma psicóloga na equipe, onde o atendimento domiciliar, o atendimento da consulta consultas desses profissionais será feito mensalmente, bimensalmente, conforme a avaliação que o médico assim prescrever.
Ok, doutor Humberto, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da Rádio Diplomata FM e um bom trabalho para o senhor à frente da secretaria.
Muito obrigado, Sérgio. População, um abraço a todos. A gente está sempre à disposição para que as coisas aconteçam a contento e que a gente construa uma saúde melhor para a nossa cidade.